Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Hoje nós vamos então começar esse tema, que é a porta do aprisco, ou seria a porta do curral. E Jesus, ele diz que ele é essa porta. Ele diz que quem entra pela porta, entra, fala com as ovelhas, sai com as ovelhas, vai na frente com as ovelhas, tem acesso, o porteiro não nega esse acesso. Aqueles que não entram pela porta, esses são assaltantes e ladrões. E a ideia é que eles querem as ovelhas para, numa ordem colocada pelo Cristo, o que eles querem é roubar, furtar, né? Matar e perder. E que, no caso, a função dele, que é a porta do Cristo, a função é de dar vida, vida em abundância para as ovelhas. Então, nesse texto, nós encontramos uma dualidade, né? Dois níveis de seres interessados nas ovelhas. As ovelhas, elas estão aqui como uma meta, como um objetivo. E dois seres buscam, dois tipos buscam cuidar da ovelha. Aquele que se coloca como a porta, que é o Cristo, que tem como função dar vida e vida em abundância para as ovelhas, essa é a proposta. E há do outro tipo, que aqui é chamado de assaltante e ladrão, que tem por objetivo tomar as ovelhas e levá-las ao furto, à morte e à perdição. No entanto, é bom logo se diga que as ovelhas também tomam partido diante desses dois tipos. As ovelhas, elas percebem a voz de comando, a voz desse chamamento, e ela atende a voz em que ela está em afinidade, que no caso é a voz do Cristo. A voz do ladrão, a voz do assaltante, ela não escuta, não há sintonia. E nesse caso, só existe uma possibilidade: tomar o aprisco, o curral, em assalto, em violência. Vamos analisar essa situação, mas também vamos a essas situações, mas também vamos analisar quando que as ovelhas, muitas vezes, querem buscar o tipo assaltante ladrão, e aí, no caso, ela não é ovelha. Ela tem um outro tipo de roupagem em que ela se deixa levar também por seres corruptos. O que que se passa na cabeça dessas aparentes ovelhas para se deixar levar pelo esse tipo de ladrão, de roubador? E o que se passa naquelas que realmente são colocadas como ovelha para ouvir a voz, sintonizar com a vibração do Cristo e, no caso, seguir o Cristo? Vamos harmonizar a parábola. Vamos harmonizar ela. Vamos colocar assim como se fosse num teatro, vamos montar o cenário, vamos montar a peça para depois a gente entrar no estudo dela. Aqui vai uma explicação para quem quer estudar as parábolas. O método que eu encontrei mais fácil é, para mim, a da visualização de todos os itens. Nós não devemos ter pressa em entrar logo na explicação da parábola. Você pega uma parábola dessa, aqui está escrito assim: os apóstolos não entenderam, sentiram dificuldade. Então, muitas vezes você pode também ler uma parábola e aí ter dificuldade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é traçar o que está escrito. Parar e esquecer a ideia de que você tem que interpretar ela e tem que descobrir o segredo dela e que tem que ser rápido. E se não é, então você diz que ela é difícil, que ela é complicada e que é um ensinamento duro de ser engolido, aí você coloca de lado. Não é assim. A primeira coisa é visualizar o cenário. Depois do cenário visualizado, você vai apanhar aquilo que vai começar a quase comer o cenário, como se fosse um camelo fazer ruminar. E aí você vai ficar mastigando, vai ficar refletindo, vai ficar analisando cada coisa. E depois é que vem o insight. Depois é que vem a luz, a chamada eureka, né? Em que você percebe o significado do que está por trás da letra. O significado espiritual. E esse processo também de descobrir a profundidade das coisas, repare no caso do cego, como nós vimos na nossas três últimas lições, quando nós vimos que primeiro ele identifica que foi Jesus quem o curou. E ele não sabe aonde esse Jesus está. Depois ele identifica que Jesus é um médium curador. E Deus age através dele. Depois, num terceiro nível, ele identifica Jesus como Cristo e passa a crer nele, ou melhor, a se sintonizar, a se fidelizar, a se harmonizar com ele. Então, nós temos três níveis de profundidade na percepção de uma verdade. Aqui, no sentido didático. Assim também, quando você monta um cenário de uma parábola, você já não entra logo no nível mais profundo. Você começa gradativamente. E aí você vai analisando, vai aprofundando, e aí depois a gente chega a um conceito mais profundo. Que nós não descobriremos aqui hoje, necessariamente. Afinal, nós vamos numa sequência estudar em três palestras, ou talvez mais, este tema. Na sequência do ensino de Jesus, nós vamos vendo em profundidade e vamos daí tirando desse cenário argumentos para aprofundar ele. No desenvolvimento que nós vamos fazer na palestra, nas outras sessões, nas outras oratórias, o cenário é esse que nós vamos montar. Só vai haver mais informação e mais desenvolvimento desse cenário que nós vamos montar. Então, observe. Como é que era lá um aprisco, um curral lá na época, né? E como é assim, ainda é muito pelo interior. Então, nós tínhamos os muros de pedra relativamente baixa, né? E onde que a ovelha, as ovelhas eram colocadas. Aqui, no caso, nós temos a tal porta, né? E as ovelhas passam por esse murinho relativamente baixo, feito de pedra, e aí que é um cercado, né? Que a gente pode assim colocar as ovelhas para protegê-las de noite. E, no caso, nós temos, então, as ovelhas guardadinhas aqui. Na noite, de qualquer aí ataque de lobo, de ladrão, etc. Logo, para tomar conta dessas ovelhas, nós temos o porteiro. Então, aqui nós temos a ovelha e o porteiro. Era o único que ficava ali de vigia Veio então de vigilante o porteiro e ficar tomando conta a noite toda. E o que que aconteceu com os pastores? Os pastores, eles viram o pastor, ele vai então dormir, vai para a sua casa, vai, ele deixa as ovelhas protegidas, né? E ele então se afasta à noite. E basicamente esse é o cenário que nós temos. Chega no outro dia, o que que o pastor faz? Ele vai buscar as suas ovelhas para pastorear. Né? E aí, qual o objetivo? São dois movimentos que ele precisa fazer. Entrar para apanhar as ovelhas, sair com as ovelhas para fazer, levá-las para pastar. Para pastagem, não é isso? Então ele tem que, ele como ele é conhecido do porteiro, né? O que que ele faz? Ele entra pela porta, o porteiro não impede dele entrar, ele entra, sai e vai pastorear. Agora, não adianta só ele também, ele entrar pela porta e sair pela porta e levar as ovelhas para pastorear. As ovelhas precisam estar ligadas ao pastor. E elas têm uma capacidade, que isso é fato, e que a parábola coloca muito bem, e que deve ser levada em consideração, é que ela conhece a voz do pastor. E aqui é como se fosse uma identidade. Aqui é como se fosse uma expressão digital, uma identidade, em que não adianta enganar a voz, não adianta tapear. A ovelha, ela conhece aquela voz do pastor e ela segue o pastor. Então, se chega uma outra pessoa, né, ele dá um chamado, ele dá um assovio, ele dá um grito, ele dá uma voz de comando, né? E quando ele emite essa vibração, ele entende essa vibração, esta voz, vamos já colocar aqui, essa vibração, esta energia, reparem que o som, a palavra e energia é o tal do verbo, é o verbo, é a vibração da voz do pastor, as ovelhas identificam. E elas não identificam outra voz. E ele tem uma característica. Como essas ovelhas são propriedade dele, quando ele sai para pastorear as ovelhas, o texto deixa bem claro que quando ele leva elas para a pastagem, ele vai adiante. Ou melhor, ele vai na frente, ele é o condutor. Ele, como nós vamos ver em mais detalhe na próxima lição, mas por enquanto vamos colocar assim como um aprofundamento aqui do tema, ele aplica a sua vida para as ovelhas. Ele coloca a sua vida como sendo um protetor, um guardião, um velador das ovelhas. Tanto que ele vai adiante, ele vai na frente, tomando conta das ovelhas. E elas não só reconhecem a voz dele, mas algumas são chamadas de guia ou então madrinha, é aquelas que vão tomando conta das outras, e não deixando que elas se afastem, vão na frente, atrás, do meio, do lado. Inclusive, essas recebem nome. Elas têm nome. Ou melhor, já tem uma identidade tal que o pastor chama ela pelos nomes e aí elas fazem a guarda e a proteção das outras ovelhas. Já são ovelhas mais experientes que servem de guia, guias ou madrinhas das outras ovelhas que ficam dos lados, na frente e atrás, tomando conta. Então, não só as ovelhas identificam a voz, a vibração do pastor. O porteiro também conhece ele. Mas as madrinhas, as guias, ou as ovelhas guias, também têm nome, e nome próprio. E quem não conhece aquele nome, não adianta chamar. Porque não sabe o nome, ela não atende. E aí o problema não é nem só de nome, é a vibração da voz. E aí, então, o porteiro deixa ele entrar, ele entra, ele sai, leva para pastorear, esse pastoreio, esta pastagem, na hora dessa alimentação, é uma alimentação em que ele dá, mas ele é o condutor, ele vai na frente, ele é o responsável pelas ovelhas, ele não abandona as ovelhas, vai na frente. Agora, repare que existe um outro que sobe de uma outra forma. Esse outro tipo, ele não entra pela porta. Ele não entra pela porta porque o porteiro não deixa. O porteiro não deixa, o porteiro conhece o pastor, tá certo? Então ele não deixa. Então só tem um jeito do sujeito entrar ali. É assaltando. Então, ele é, primeiro, ele vai pular lá a cerca. Então, ele é assaltante. E assaltante com um objetivo, né? Você vai dar um salto, você pode dar um salto olímpico, né? Então, você dá um salto para ganhar uma medalha. Mas aqui, o salto que ele quer dar é para roubar a ovelha. Então, por isso que o texto diz que ele é assaltante. Aí bota roubador e ladrão, fica meio complicado quando você lê aqui a tradução. A tradução está falando em roubador e ladrão. O roubador é ladrão, né? Aí ele quer botar o roubador como o arrombador. Aquele que arromba, é o assaltante. Aquele que dá o salto, que pula, que entra pelo local que não é o local normal da porta. Não é isso? Ele entra na calada da noite, escondido, fazendo algum tipo de artimanha para chegar lá. Quer dizer, vai botar o assaltante. Ele dá o salto e o objetivo dele é roubar. Vamos botar aqui, né? Ele é ladrão. Vamos botar aqui um texto quando ele está lá. Correto, ao pé da letra. Ele é ladrão. Bom, no caso, vem então a ideia de que ele assalta, ele só para assaltar, e ele é ladrão, ele coloca as ovelhas em pavorosa. Porque, no caso, as ovelhas não identificam a voz dele, não identificam a vibração dele. Ele também não consegue chamar as madrinhas pelo nome, porque ele não conhece o nome. Não é isso? Mesmo quando ele conhece o nome externo dela, o nome externo, como nós temos o nome externo, Jorge, Estênio, Carlos, né? Nome externo, mas você, ao emitir a palavra, você não tem a vibração que a ovelha identifica. É aí então que o texto fala, numa outra passagem, em que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Jesus falava palavras empacotadas, ou cheias de amor, assim que bota a tradução. Palavras cheias de amor. A palavra cheia no original é pacote, embrulho. Então é como se a palavra fosse assim, arrumada, empacotada, em amor. É como se você abrisse um presente, num aniversário, um presente que você ganha, abrir o presente, sai amor de lá de dentro. Vibração amorosa. Então, a palavra do pastor ela identifique. É uma palavra de cuidado, é uma palavra de proteção, é uma palavra de amparo, logo também é uma palavra de amor. E o objetivo dele é apanhar as ovelhas, alimentar as ovelhas e depois botar ela lá em proteção outra vez. São as ovelhas do pastor. O ladrão não. O ladrão, ele não tem ela como propriedade, ele não gosta das ovelhas, ele não se preocupa com as ovelhas, o que ele quer é tomar de assalto para o seu interesse. O do pastor, o interesse, o cuidado é com as ovelhas, propriedade dele. O outro, como ele é propriedade dele, ele não tem interesse, amor, cuidado com as ovelhas. Então as ovelhas não querem seguir esse pastor. Nós vimos a passagem do cérebro, que nós acabamos de analisar, quando os chamados pastores da sinagoga de Israel, eles lá do templo de Israel, eles não gostavam de Jesus e eles estavam em dissensão, brigando um com o outro, etc. Quando eles resolveram interrogar o cego sobre a cura, se Jesus tinha feito a cura ou não, se o cego era cego de nascença ou não, etc. E aí, eles, além de fazer o interrogatório de forma mais dura e desapropriada, eles também vão interrogar os pais do cego. E os pais do cego sabiam que se eles colocassem a palavra Jesus em termos de defesa, ou melhor, se eles defendessem Jesus, eles seriam expulsos ou excomungados na sinagoga. E aí, no caso, diz a passagem que eles responderam porque eles tinham medo do que eles responderam. O medo era tão grande que eles preferiram dizer assim: interroga vocês ao nosso filho porque ele já é maduro. Olha, os pais, por mais idade que tenham os filhos, não abandonam os filhos. É isso? Essa trama negativa de investigadores. Se os pais fizeram isso, o texto coloca muito bem, é que os pais eram fracos e mais ainda estavam enfraquecidos pela esta carga enorme de pavor, porque eles tinham medo das autoridades religiosas. Então aqui nós já estamos vendo em que a pessoa segue determinado tipo de pastor, mas não segue por amor pela voz do pastor, mas segue por medo. Por medo. Então nós temos alguma outra coisa antes de entrar aqui na análise daquilo que Jesus está levando e vai conduzir aqui o texto. Nós temos uma passagem para a gente analisar, que é com relação à ideia das ovelhas como também culpadas pelo processo em que elas são arrastadas. Por exemplo, tem muita gente que segue determinado tipo de pastor e é abusada por esse pastor economicamente, ela é abusada nas suas crenças, nos seus princípios, etc., porque ela é ignorante. Ela é ignorante. Então ela é uma ovelha que ela está nas mãos daquele pastor, mas ela não se sente bem daquele pastor. Não se sente bem. Está na mão dele, mas não se sente bem. Ela não confia, ela não entrega o coração. Mas é comum, a pessoa precisa de uma fé, precisa de uma segurança, precisa de uma estabilidade, e ela, por ignorância, faz assim. Além do mais, tem o caso também da chamada da preguiça. O sujeito, ele é preguiçoso, por natureza. Pela lei do menor esforço, ele não quer fazer esforço nenhum. Então, a pessoa se adapta àquele tipo de coisa, né? Ah, eu nasci naquela religião, eu nasci naquela situação, ah, porque aí fica mais fácil para mim, porque aquela religião, aquilo ali eu não sou obrigado a ler. Por exemplo, no caso da igreja, o padre fala tudo para você, você não precisa ler, não é isso? Lá, no caso, para receber o Cristo, abre a boca, ele coloca a hóstia. Então, não tem muito trabalho. Né? Então, quando você vem, por exemplo, o Espiritismo, eu já tenho parentes, tem essa encarnação, não mata ninguém, mas ele continua vivo, ele diz, Espiritismo não. Não vem que Espiritismo não, isso dá muito trabalho. Espiritismo dá trabalho, quer dizer, o sujeito, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. Ora, então, complica o processo. Então, tem muitas ovelhas que, às vezes, se adaptam a essa situação, mas isso não está dizendo que ela está gostando, não. Não está gostando. Por exemplo, também, nós vemos a ideia do menor esforço. A pessoa vai buscar determinado pastor porque quer levar vantagem. Então, tem ovelha que não é muito ovelha, não. Que no fundo, ela é meia louca. Ela é meia louca. Ela vai buscar determinada situação porque ela quer levar vantagem. Exemplo claro. Né? A pessoa está lá com um problema no emprego. Aí, então, agora, hoje vai ter lá uma palestra no centro espírita e tal. Hoje o estudo vai ser nessas pessoas. Isso aí não me interessa o estudo. Ou hoje lá na Igreja Católica vai ter uma missa de ação de graça. Não vai resolver o problema dela. Ela quer uma resolução imediata. Ou então hoje vai ter lá um canto lá de salmo, lá na Igreja Protestante. Ela não se interessa, não vai resolver o problema imediato. Então, o que ela quer, basicamente? Ah, eu vou procurar aí uma atividade lá de espiritismo, que se chama de, erradamente, de baixo espiritismo, porque espiritismo eu sou alto, né? Espiritismo é só do bem e evangelho. Mas aí se convencionou a chamar de baixo espiritismo, e a pessoa então vai procurar aí lá um determinado tipo de espírito, ou uma consulta em que a pessoa vai milagrosamente fazer um trabalho para ela. Repare bem como a coisa é meia furada, em que a pessoa vai fazer o trabalho para você. E é muito bom quando o cara vai fazer o trabalho para você, porque não é você que vai trabalhar. É ele que vai trabalhar, você inclusive vai pagar, vai comprar aquelas coisas, o cara é que vai trabalhar para você. Olha, aí que depois lá no final da história, a ovelha descobre que ela foi iludida. Não conseguiu nada, a vantagem que ela queria no emprego, a vantagem que ela queria com o amante, a vantagem que ela queria em termos de uma determinada situação, né? Então ela foi iludida lá pelo médium, agindo às vezes como picareta, ou o espírito agindo de forma atrasada, né? Um malandro, um esperto, ou então a soma dos dois, né? Espírito e médium, e aí a pessoa é iludida. É iludida. Ou ela dá uma grande contribuição na igreja, dá mais do que o dízimo para apelar uma determinada vantagem e não recebe a vantagem. Depois ela descobre que o pastor é esperto, ele está fazendo aquilo só para o seu benefício, ele está comprando mansões, isso, aquilo outro, e ela não está resolvendo isso. Ó, então nós não podemos aqui só dizer que as ovelhas não têm responsabilidade. Não é isso. Nós estamos falando que já tem ovelha que não é mais ovelha. Olha, bom, vamos começar a entender. Senão a gente não vai
matar de ovelha.
É, olha só. Quando a pessoa ela não quer mais ser obediente ao processo e ela que quer ser proativa, ela que quer agir, olha bem. Ela já não é mais ovelha, ela quer dar uma de pastor. Ela simplesmente, o que ela está fazendo? Ela está colocando alguém, ou delegando alguém, com título de pastor para fazer para ela. Então, nem sempre, num determinado rebanho, todo mundo é ovelha. Vamos imaginar um grupo aqui. Nós temos aqui 30 pessoas. Não é isso? Olha, vamos imaginar. Será que todos estão com o mesmo objetivo? Que o objetivo é de vir aqui para ouvir o tema, aprender o tema, estudar o tema? Mas se a pessoa vem, às vezes, com um determinado objetivo, eu vou lá, porque o doutor Bezerra vai me dar isso, vai me dar aquilo. Ela já vem com um tempo de troca. Ou então eu vou participar do tal distribuição da sopa, não é? É, então de lá que quem pratica caridade é ajudada. Então eu vou dar 1.000 pratos de sopa para poder ganhar tal coisa. Olha, o que você está fazendo é negócio. É negócio. Daí dizer o Evangelho: não saiba a vossa mão esquerda que fez a direita. Nesse exato momento você não é mais ovelha. Normalmente, quando a pessoa se deixa levar por uma determinada voz, que não é a voz que dá o conforto para a alma, e sim o que o conforta é o seu interesse, é o seu bem-estar, não é o caso da ovelha. Ela já não é mais ovelha. O que, que a ovelha está querendo? A ovelha quer água, quer alimento e a atenção do pastor. Toda vez que você quer, além disso, o que está por trás de um mecanismo de interesse, de negociação, você está sendo uma personalidade não mais de ovelha, de lobo. E aí vai vencer o lobo mais forte. Se for o do ladrão, ele vence. Mas tem hora que o ladrão perde. Quantas vezes o ladrão vai te assaltar e o cara dá no ladrão? Não é isso? Então, mas o sujeito, ele age assim porque ele não é ovelha. Feito então esta limpeza do terreno, para que não haja dúvida, aqui o que Jesus está falando é das ovelhas. Quem são as ovelhas? São aquelas que seguem a voz do pastor. Seguem por amor. Seguem por vibração. Só que esse pastor aqui, é aí que está a diferença, esse pastor não é Jesus. Não é Jesus. A parábola vai dizer que Jesus é a porta. Ele fala: eu sou a porta. Ele não diz nem que é o porteiro. Ele diz: eu sou a porta. Quem passa pelo Cristo é pastor. Quem não passa pelo Cristo é ladrão e assaltante. Ele não está dizendo que ele é o pastor. Lá na frente ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Bom, ele também tem essa função de pastor. Mas ele tem essa função de pastor, mas ele define antes, no início, aqui nós que nós estamos estudando, ele diz que ele é pastor, aqui ele está dizendo que ele é a porta. Ele é a porta. E aí, no caso, as pessoas que querem ser pastores é que tem que passar pelo Cristo. Quando você não passa pelo Cristo, você não é pastor. Você é assaltante, ladrão. Agora a gente já pode começar, então, feito isso, entrar no nosso tema. Agora a gente já pode começar a interpretar as coisas em espírito e verdade. Vamos lá. Jesus diz aqui, e isso é meio assustador, quando ele diz assim: eu sou a porta. Quem quiser ser pastor das ovelhas, tem que passar por mim. Quem não passa por mim é ladrão. Aí a gente fala assim: meu Deus, como é que fica as outras religiões que não aceitam Jesus? Essa é a primeira interpretação. Então, parece, então, que Jesus está chamando todo mundo de ladrão, que não pertence ao grupo dele. E aí fica assim uma coisa assim tão absurda, tão densa, tão pesada, que não dá para a gente engolir. Observe como é que ele chega a dizer assim, olha: todos quantos... É o versículo 8 do capítulo 10. todos quanto têm vindo são roubadores e ladrões, as ovelhas não os ouvirão. Jesus a dizer, esse voltou é de novo, pela segunda vez. Então não é um ensinamento pela primeira vez, não, é um ensinamento repetido, um ensinamento muito importante. Ele de novo voltou a dizer, em verdade vos digo. É um ensino tão profundo que ele chega a botar assim, em verdade vos digo. Quer dizer, amém, amém. A palavra verdade quer dizer amém. Então, amém, amém. Isso já está logo a ideia assim, presta bastante atenção. Isso é muito importante, amém, amém. E vou repetir já de novo, mais uma vez, um ensino que precisa ser bastante guardado. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto têm vindo, são todos. Todos quanto têm vindo são roubadores e ladrões. As ovelhas não os ouvirão. Quando se fala assim, todos quanto têm vindo, em algumas traduções vocês encontrarão assim. Todos que têm vindo antes de mim, primeiro, da ideia de tempo, todos que têm vindo antes de mim, ideia então de tempo. Algumas outras traduções, como no caso essa daqui, diz assim, todos quanto têm vindo, ou melhor, em meu lugar, segundo, vem em meu lugar, ou melhor, que se fazem passar por mim. E vem em nome do Cristo, ou que diz que é o representante do Cristo, ou que se diz que é o próprio Cristo, tem gente que já vem logo, né? Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, etc. Então, aqui é em termos de substituição. Então, nós temos o texto no original grego, ele pode servir, e todas as duas traduções estão corretas, ele pode servir tanto na ideia de tempo como na ideia de lugar. A língua grega, ela te dá essas duas possibilidades. Então, o tradutor, na hora que vai colocar, pode dizer assim, que todos que têm vindo antes do Cristo são ladrões e salteadores. Essa daqui é complicada. Porque todo mundo que tem vindo entre eles, antes dele, é o próprio Abraão, Moisés, Buda, né? Todos os profetas estão sendo aqui colocados como ladrões e salteadores. Vamos ver se é assim. Mas o texto também permite esse tipo de tradução. Então, algumas traduções apresentam isso. Outras traduções colocam o que também o texto permite. Jesus está dizendo assim, todos aqueles que se fazem passar por mim, me dizendo que sou eu, que são Messias, que são Cristo, que são superiores, esses também são ladrões. Só tem um jeito para não ser ladrão e poder pegar as ovelhas, pastorear as ovelhas, depois trazer as ovelhas de volta. Só tem um jeito. Ele é a porta. Tem que passar por ele. Ele é a referência. Então, já fica complicado, na primeira posição lá, antes de mim, né? Se antes dele, quer dizer, antes dele vir aqui, ninguém podia passar por ele, porque ele não era conhecido. E aí, então, já fica uma coisa assim, extremamente grave, porque todo mundo antes dele era ladrão. Quando que resolvia ficar com as ovelhas. E depois dele, né? Em termos, depois dele, significa que tem que aceitar ele. Então, por exemplo, Maomé vem depois do Cristo. Ou você aceita Jesus, ou ele aceita Jesus para passar por a porta que é ele, ou então é ladrão e salteador. Vamos num outro caso. Todo aquele que se utiliza do meu nome e que não é verdadeiramente a mim, não sou eu, e esse também é um falso, é ladrão e salteador. Eu acho que essa segunda colocação aqui vai nos abrir Eu estou notando que eu estou fazendo um estudo com vocês, porque eu mesmo não sei a resposta. Observe bem. Mas a gente tem que jogar correto e sincero. Olha como é que se faz o estudo. A gente analisa, coloca aqui e não vamos tapar o sol com a peneira. Ou a gente encara, ou então no final não estou. Mas tem que encarar com muita humildade as nossas deficiências para poder entender. Eu acho que essa segunda colocação, de entrar por lugar dele, ou substituir por ele, nos ajuda até depois para compreender essa primeira aqui. Observe. Todo aquele que se faz passar pelo Cristo, e que não é o Cristo, você está sendo o quê? Um tapeador. Né? Imagina que eu agora me apresentar como Jesus, como Messias, como enviado do Cristo. Eu mesmo, claramente, sou um tapeador. Não é isso? Então, como nós temos casos, a gente vê se quanto aparece um figurão desse, então, nesse caso, é um tapeador. Logo, se o sujeito está fazendo uma representação artística, podemos dizer assim, é um personagem que ele não é, ele está representando o que ele não é, logo ele é falso. Fica mais fácil de eu entender, então, o que vem antes dele, levando essa ideia de falso. Significa assim, que todo aquele que vem antes de mim, se for falso, vou voltar. Acho que não vai ficar difícil da gente entender, não. Vamos pegar a parte de baixo. Olha só. Todo aquele que se faz passar por mim, todo aquele que se faz e não é ele, é falso. Então, posso pegar essa premissa e jogar para outra. Se o falso é ladrão e salteador, porque ele não é o Cristo, ele se faz passar por Cristo, ele é um tapeador, eu posso imaginar, então, nessa primeira frase, todos aqueles que vêm antes do Cristo, eles não são todos ladrões, nem assaltantes. Todos que são o quê? Falsos. São os falsos. Então ele aqui não poderia estar falando, e várias vezes ele elogia a figura de Maomé, de Moisés, a figura de Abraão, a figura de Davi, a figura de Salomão, né? A figura de Elias, o profeta Jeremias, que é citado, e tantos outros, Isaías, que é citado com tanto carinho por Jesus. O que nós estamos vendo aí? Isso daí é o quê? São antes de Jesus. E se ele cita com respeito, e coloca como missionários enviados do alto Abraão, Moisés, Davi, Elias, Jeremias, Isaías, etc. Malaquias, que ele é citado, quando fala da reencarnação de João, Evangelho, de João Batista e Elias, né? É um texto de Malaquias. Né? Então, se ele trata assim os outros, repare que não pode ser, então, esses daí ladrões e assaltantes. Ele estava referindo, são os falsos. Então, antes do Cristo, agora olha só, agora fica fácil. Antes do Cristo, também vieram pastores. Depois do Cristo, também nós temos pastores. O objetivo dos pastores? Cuidar das ovelhas. Tá certo? Ou o medidor, não ser falso, ser pastor realmente. E o pastor realmente tem por objetivo o quê? invadir o curral. Todo pastor, ele entra por aonde? Pela porta. E logo ele tem que ser conhecido pelo cordeiro. Ele tem que ser também aceito pelas ovelhas. Tem que ser aceito também pelas madrinhas. O objetivo dele é apanhar as ovelhas, entrar, sair, apanhar as ovelhas e mostrar compromisso com as ovelhas. Indo na frente, sendo condutor. E não botando as ovelhas para fazer as coisas para ele. Explorando as ovelhas. Sendo um mau condutor. Botando as ovelhas para fazer, ele mesmo não faz. Ele tem que ser um exemplo. Condutor indo na frente. Então, quando você tem essa atitude, quando ele é querido pelas ovelhas e, ao mesmo tempo, ele tem essa proatividade em defesa das ovelhas, tanto antes do Cristo como depois do Cristo, é verdadeiramente pastor. É verdadeiramente pastor. Agora, se ele não está interessado nas ovelhas, se o objetivo é o seu interesse, tanto antes como depois do Cristo, ele é assaltante ladrão. Ele é assaltante ladrão. Agora repare, então, isso é importante para a gente entender bem, é que quando ele fala que ele é a porta, não podemos aqui estar referindo a porta como sendo Jesus histórico. Porque se for o Jesus histórico, ele viveu há 2000 anos atrás, e aqueles que viveram antes dele não conheceram Jesus histórico. É antes. E os que viveram depois de Jesus, e que é de uma outra religião, estão lá entre os índios, entre os africanos, entre os asiáticos, etc., né? Que também não conhecem, por exemplo, Jesus, também não pode ser considerado ladrões e falsos. Logo, quando ele diz, eu sou a porta, que está se referindo, ele como modelo. Qual é o modelo dele? Qual é o modelo do Cristo? Então, veja bem, ele vem aqui para pegar as ovelhas. Ele pediu alguma coisa às ovelhas em troca? Não. Ele quis que as ovelhas fizessem algum bem particular para ele? Quando ele vem aqui, olhe bem, vamos listar algumas características desse pastor, e aí nós vamos tê-lo como modelo e vamos entender o que é a tal porta. Vamos ver aqui a tal porta, a porta como modelo. Vamos lá. Jesus alguma vez pediu alguma coisa de bens das ovelhas? Oh, me dá isso, me dá aquilo outro, você tem que pagar tal taxa, tal dízimo, tal situação, eu quero isso, aquilo. Não. Ou vai fazer isso para mim, ou vai construir aquilo para mim, ou vai carrega esse pacote aqui para mim, esse broto, ou qualquer coisa. Nada. A única coisa que ele pediu às ovelhas é amor. Nada que envolva bens e interesses materiais. Outra coisa, nada que envolva poder. Ele não obrigou as ovelhas a seguirem ele. Ele obrigou as ovelhas a seguirem? Não. Ele mesmo disse, se querem ser meu discípulo, se quiser. Não era obrigado. Se uma pessoa não quiser ser seguidor dele, ele não vai lá, vai pegar aquela ovelha e vai bater nela, fazer nada, ou amarrar, ou exigir, ou botar na fogueira. Não. É livre. Então, ele tinha um amor livre. Não era paixão. Liberdade para as ovelhas. Não queria nenhum bem material, explorar as ovelhas de forma nenhuma. Mas um amor total pelas ovelhas. E, mais ainda, um total doador de si para as ovelhas. Ele estava sempre à disposição em aplicar a sua vida para as ovelhas. As ovelhas chegavam paralíticas, ele curava. Chegavam cego, como foi da lição passada, curava. Chegavam lá com dor de cabeça, lá com febre, com uma sogra de peso, ele curou. Estava com fome, ele multiplicou os pães. É sempre da parte dele para doar, tá certo? E depois, não só fez isso, e passou a ser o caminho das ovelhas. Eu sou o caminho. As ovelhas não sabiam o caminho, ele vai na frente. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Então ele vai adiante, ele vai na frente, ele é o caminheiro que vai na frente conduzindo as ovelhas. E ele aplica a vida dele, aplica a vida até indo na morte. E morte de cruz, podemos colocar assim. Para as ovelhas, e não existe nada. E depois de tudo, mesmo se tivesse ovelha errada, aquelas ovelhas que gritaram, crucificam, crucificam, liberta Barrabás. Ele, porque amava as ovelhas, ele diz, perdão para todas as ovelhas. E não é só um perdão, continuo gostando de vocês, amando vocês, porque ficarei, vou ficar aqui até o fim. Não abandona as ovelhas nunca. Então, uma entrega total. Agora nós temos um modelo de pastor. Esse é tal da porta. Um modelo em que faz tudo pelas ovelhas, ama as ovelhas, cuida das ovelhas, se entrega às ovelhas, mas não quer levar nenhuma vantagem das ovelhas. E sim, em benefício das ovelhas. Porque quando as ovelhas são beneficiadas, ele é beneficiado. Ele se sente bem e feliz quando as ovelhas estão bem e felizes. E ele faz de tal forma isso, que quando as ovelhas estão lá no curral, tudo direitinho, uma foge e se perde, ele vai atrás da ovelha perdida. E aí, quando ele pega a ovelha perdida e coloca ela no curral outra vez, diz ele, há uma festa do céu. Ele manda fazer uma festa, porque ele diz, em outra passagem, aquela ovelha estava perdida e foi achada. Então, repare bem, quando ele diz, eu sou a porta, nós não estamos aqui falando de Jesus história, porque senão seria cruel para com o passado, para quem não conhece ele. É, aqui nós estamos falando daquilo que, se vocês quiserem, do Cristo interno, ou se vocês quiserem, daquela qualidade de bem e amor que a alma deve possuir se quiser pastorear alguém. A mensagem aqui, mais do que para as ovelhas, a mensagem é para o pastor. O pastor vai entrar e vai cuidar das ovelhas. Ele tem as ovelhas dele. E ele tem que ser responsável pelas ovelhas. Em cada época da história, as ovelhas, vamos colocar melhor, em cada época da história, as ovelhas dão um nível. As ovelhas vão precisar de uma atitude do pastor, compatível com o nível que ela se encontra, com o tipo de alimento nesse, apacentar as minhas ovelhas, ou alimentar as minhas ovelhas, vai precisar de um tipo de cuidado, de atitude, de alimento, para determinar ela. E quase sempre esse pastor, ele tem um compromisso com aquelas ovelhas, e às vezes não é só de uma vida, não. E muitas encarnações vem cuidando daquelas ovelhas. Exemplo, para onde nós estamos? Doutor Bezerra de Menezes. Né? Ora, repare que, na época do cristianismo nascente, ele foi o Matias, o apóstolo de Jesus, né? Como nós colocamos lá no nosso livro, o 13º apóstolo. Então ele cuidou da igreja de Cesareia, amou os cristãos na igreja de Cesareia, depois foi cuidar dos presos na Núbia, quando a igreja de Cesareia foi, em 66, foi tomada pelos romanos, e a cidade de Cesareia foi invadida pelos romanos, e logo depois, 4 anos depois, eles invadiram Jerusalém, e não ia ficar pedra sobre pedra, né? Então, ao terminar a igreja de Jerusalém, onde ele começa o seu apostolado, né? Ele vai para a Núbia ajudar, no caso, os negros. Sempre dedicado e amor, cuidando do jovem, cuidando da criança e do velho. Assim como é que é amor? Ele passa como pelo martírio, e o martírio foi de ser queimado, queimado vivo. Depois, em 200 e pouco, em Lyon, nós vamos ver ele mais uma vez sendo uma vez degolado por amor às ovelhas e outra vez sendo queimado por amor às ovelhas. Duas vezes, encarnação em Lyon seguida. Como está no livro A de Cristo, vocês vão ler, vocês vão lá ver lá a vida do Dr. Bezerra de Menezes, no livro A de Cristo de Emmanuel. Depois, no ano de 500 e pouco, 600, nós vamos ver o Dr. Bezerra de Menezes, né, como na figura de Parmênio, em Roma, em Óstia, mais uma vez sendo queimado. E todo o seu bem, a sua igreja, em que cuidava de crianças, velhos e jovens, sendo destruída. Depois nós vamos ver no século VIII a mesma coisa, a Casa Azul sendo destruída. Depois nós vamos ver aqui, ele vem e funda a regeneração e chama as ovelhas todas de volta para o aprisco dele. Então, quando nós entramos aqui na regeneração, nós estamos sob o amparo e a proteção do Dr. Bezerra de Menezes. E é a voz que há anos vem nos conduzindo. A gente conhece essa voz, a gente se sente bem, a gente se identifica. Basicamente, não te pede nada se não é a tua própria transformação. Que não tem regra, não tem preço, não tem nada. A porta está ali, entra quem quer, sai quem quer, etc. Evidentemente, mas eu não posso me engajar num trabalho de caridade e distribuir lá um alimento, distribuir isso, ou aplicar lá um trabalho de paz, ou então fazer palestra, ou então cuidar de um determinado setor, pode. Mas veja bem, você não é exigido a nada. Aqui você recebe. O doar, quando você mas eu estou doando porque eu faço caridade, eu dou sacola, não está doando nada. Você simplesmente está repassando o que chegou diante de você. Aquilo que você tem que pensar sempre, como diz o Evangelho, depois de fazer tudo aquilo que você deva fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. E aí, então, você recebe aqui a bênção do passo, a bênção da palestra, a bênção do corpo. Como é que era a tua vida antes, como é que é a tua vida depois? Essa mudança espiritual. Então, o pastor, ele entra. Agora, ele conhece as ovelhas dele. Tem determinadas ovelhas que estão sob o amparo do Dr. Bezerra de Menezes. Tem outras ovelhas que não. Existe um outro pastor que cuida dessas ovelhas. Tem ovelhas que são moldadas para aquele pastor. Então, vocês podem imaginar, eu não vou citar nome, porque aí já foge aqui da nossa casa, né? A gente falou da nossa aqui, Dr. Bezerra. Mas, por exemplo, tem lá numa igreja protestante, tem um determinado pastor que cuida daquele grupo. Com que amor que ele administra lá a sua igreja, lá a sua irmandade e as suas ovelhas, que precisam daquele tipo de alimento, daquele tipo de sal, daquele tipo de informação. E que ele faz com firmeza, com energia, com cuidado, administrando, vai na casa deles, faz serviço social, etc. Funda estudos bíblicos nas casas das pessoas, participa. Tem outro lá, aquele padre, está lá naquela igreja. Não vamos definir também nome de padre, nem de que determinada igreja. Mas existe aquele lá que está lá cuidando da sua comunidade, fazendo um trabalho social, ajudando as grávidas, ajudando os necessitados, visitando as pessoas nas casas, orientando, participando de grupo de jovens, participando de orientação de encontro de casais, etc, etc. Então, assim, nós temos outros que estão lá no trabalho de obra. Agora nós vamos ter um congresso de obra. Eu trouxe aqui o convitinho aqui para vocês, né? Eu vou fazer até a palestra. Então, tem outros que estão cuidando de obra. Aqui nós temos a professora Marilda, né? da Federação de Obra do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Profissionais de Obra do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui então, temos uma instituição. Está aqui uma pessoa muito bem. Falar um determinado trabalho e tal, palestra que vocês quiserem, é no dia 10, dia, ah, não, é às 10 horas do dia dia 21 de junho. Dia 21 de junho, palestra, eu vou falar sobre a real qualidade de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está na yoga, e lá ela é pastor daquelas pessoas, cuidando daquelas almas com carinho, com amor, com cuidado, etc. Assim pode ser do budismo, pode ser lá da igreja muçulmana, pode ser lá do templo de Candomblé, pode ser do templo de Umbanda. Tem lá aquele médium que está lá fazendo aquele trabalho maravilhoso de cuidado, de atenção, de carinho para aquelas pessoas, ajudando pessoas que chegam lá necessitadas, pessoas que chegam com um trabalho de vibrações negativas, que trata com carinho, com amor e tal, resolve aqueles problemas. Então, o pastor, a única coisa que o Cristo exige que o pastor seja, é que ele entre pelo Cristo. E entrar pelo Cristo não é esse personagem histórico de Jesus. Porque o cara lá do budismo, ele pode ser pastor e não falar em Jesus de Nazaré. Ele tem que ter esse modelo. Não existir nenhum bem, explorar materialmente, de forma nenhuma, as ovelhas. E trabalhar com as ovelhas e querer as ovelhas só por amor e liberdade, não por imposição, de forma nenhuma. Doar-se plenamente. Ser o caminho, estar indo na frente, dando o exemplo, sendo o guia da comunidade, dando a cara para bater, indo na frente. Aqui, aplicar a sua vida, se for o caso, morrer, se for o caso, até morrer pelas ovelhas, sacrificar pelas ovelhas, não é isso? Perdoar sempre, qualquer falha naquela ovelha, perdoar para a gente, porque ele tem compromisso, não com aquela ovelha numa vida. O compromisso não é com o corpo da ovelha, o compromisso é com o espírito, que vai por vidas afora. Então é perdoar, nem se for às vezes lá no plano espiritual, planejar uma outra reencarnação daquela ovelha, cuidar dela, por isso o perdão, não é isso? E dizer para a ovelha que está com ela sempre, não vai acordar nunca, seu ponto de ligação. É tão bom isso, quando você tem um problema grave, está uma situação, um problema de dificuldade, um problema de saúde, um caso de morte e tal, você vai lá e vai procurar aquele padre e vai buscar o consolo com ele. Ele vai ser aquela voz amiga, vai te visitar, vai no hospital contigo, não é isso? Vai ser um exemplo, vai te dar uma bênção, vai fazer uma oração com você. Aquele pastor que faz isso, aquele médico do terreiro de Umbanda que vai ser o teu guia, aquele companheiro do centro espírita que vai te fortalecer, te orientar, te dar firmeza. Muito bom. Então, você encontra nesses pastores. Pense, o que então são esses pastores? Cada ovelha vai identificar a voz do seu pastor. Cada ovelha identifica a voz do seu pastor. Então, significa que você tem aqui, em termos de Ocidente, uma grande mãe, que se chama Igreja Católica. No Ocidente, é uma grande mãe. Quase sempre, todo mundo que nasce aqui no Ocidente já nasce sob a bandeira do cristianismo. Isso não quer dizer que aquele teu pastor vai ser aquele padre aí, daquela comunidade que você frequenta, ou então as autoridades maiores da Igreja Católica. É que, por um problema de disseminação de verdades através da história, né, a Igreja ficou pan, ficou ampla, ficou total, ficou ampla. A Igreja Católica, como também grande parte da comunidade protestante, se vocês estiverem no norte da América e também no norte da Europa. Então, quase sempre as pessoas nascem aqui no Ocidente, sob a bandeira do cristianismo. 90% ou 80% na bandeira católica e o resto na bandeira protestante. Mas dentro dessa visão cristã. Isso não quer dizer que eles são os seus pastores. Não, eles são aquelas almas que vêm para dar as primeiras orientações, as coisas para falar de Jesus, ensinar o Pai Nosso, ensinar a Ave Maria, ensinar que existe vida, espírito, etc. Essa é a forma que existe Jesus, historinha de Jesus, Jesus manda amar, fazer o bem, tem o Natal, vamos distribuir presentes, você vai decorar o básico, é um aprendizado geral, podemos dizer que é um aprendizado planetário. Raros são aqueles que nasceram no Ocidente, que não sabe o Pai Nosso, que não sabe a Ave Maria, que não sabe que existe Natal, que Jesus nasceu, a historinha que Jesus lá tinha o presépio dos bichinhos, as horas dos bichinhos e tal, que era gente boa, que veio muito humilde, era o maior, era um Deus, como eles coloco, mas que vem humilde na palha e tal. Essa história, podemos dizer que é uma consciência coletiva. Está aí uma função que a gente realizava. Mas não quer dizer que aquele cara lá, aquela igreja, aquele pastor, e aí do padre lá que frequenta, ele é o tal pastor em que você vai identificar a alma. Por isso que muitas vezes você faz parte da igreja, como faz parte de determinadas outras instituições, vamos falar no sentido mais óbvio da Igreja Católica, e você não se adapta ali naquele meio onde você se encontra. Ah, no início, muito bem, aquela fé, o Pai Nosso, Maria, você vai, segue lá, missa, canta, etc. Mas depois, sempre você passa por uma dor, por um problema, ou cresce, vai para a faculdade, começa os questionamentos filosóficos, o problema de emprego, a luta pela sobrevivência, família, filho, aí aquilo começa esfriando, vai esfriando, vai esfriando. E muitas pessoas ali se afastam da igreja, quando muitos caem no materialismo ou na indiferença. E passam a só visitar a igreja aonde? É num dia de festa, é numa situação, ou naquela missa de sétimo dia, porque você tem lá uma obrigação de, por causa daquele teu amigo, de ir lá, quase sempre nem ora, nem acredita mais naquelas coisas. Aliás, é um ensino da própria igreja. Quando ela nos ensina numa música maravilhosa, uma música maravilhosa, a Maria, que é mais ou menos assim. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Não é isso? Não tem essa música? Então, a pessoa sem saudade daquele tempo que chamava minha mãe. Ele perdeu a fé. É isso que eu quero dizer. A voz não é aquela. A vida vai atuar de alguma forma, inteligente como quer, para despertar nesta ovelha a necessidade dele conhecer a voz do seu pastor. Às vezes vai pela caverna da dor, às vezes vai pela morte de um filho, às vezes vai por um livro que vai chegar na sua mão, às vezes vai chegar por um colega do trabalho que vai te falar alguma coisa e vai te convidar para ir a tal lugar. Aí você vai se encontrar. Quantos que se encontram na maçonaria? Pontos que se encontram, por exemplo, vai ser muito feliz, se adaptar, ouvir bem a voz, por exemplo, dentro de uma outra igreja protestante. Vai sair daquela, vai para uma outra escola protestante, né? Ou então vai se sentir bem realizado, vai num centro espírita. Ou vai seguir uma literatura, vai ler uma teosofia, vai ser da Rosa Cruz, vai ser de tal corrente, vai ser do budismo. Ou então, há pouco tempo saiu no jornal, pessoas que deixaram o ambiente católico foram ser muçulmanos. E aí encontra a sua voz. E aí que eu quero dizer, se identificam, passam a ser felizes, descobrem naquele pastor, naquela vibração, aquilo que faltava. Entendeu? Então, regra para ser pastor. A ovelha, aí é o perigo. Queria que a gente prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque isso que eu vou falar é gravíssimo. É uma bomba, é um perigo ser pastor. É super grave. É a coisa mais importante que tem a ser pastor. Ser pastor é mais importante do que ser chefe numa empresa. Ser pastor é mais importante do que ser um político da localidade. Ser pastor é mais importante do que ser um rei. Do que ser um líder comunitário, do que ser um líder no campo científico, ou no campo filosófico, no campo social. Sabe por quê? Porque as almas, as ovelhas, são carentes em espírito, interiormente. Quando você vota no presidente da República e faz comício, aquela coisa toda com o presidente, e depois ele vai lá e te decepciona, não cumpre aquilo, e você fica abalado com ele, Você fica desiludido, votei mal, aquele cara me traiu, aquele político é falso, descobri. É uma dor, é chato, é desagradável. Mas quando isso acontece com o teu pastor, é que é super grave. Porque quase sempre, a situação já chegou a tal ponto em que você colocou a sua alma à disposição dele, que você chega a uma desilusão gravíssima. Por isso que disse Jesus que esse tal falso, que não entra pela porta, que não segue esses princípios aqui, ó, eles são. Olha que coisa. Vamos pegar aqui para colocar as palavras ao pé da letra. O objetivo deles é furtar, matar, perder. Você coloca a sua vida na mão daquele pastor, como ovelha. Você é conduzida por ele, ele arrasta a sua vida. Se ele é falso, ele vai te roubar. Você vai ser furtado. É muito chato quando você descobre que você foi furtado. Na outra vez, nós estávamos vendo um programa sobre a vida do Tim Maia. E ele estava falando lá o quanto ele ficou desiludido que ele seguiu determinada religião e um pastor pôr tudo dele e vivia na fortuna, no lixo, no luxo. Ser furtado é um problema. É grave. Também, muitas vezes, eles te matam. Também é grave. É grave. Nós vimos há um tempo atrás aí quando uma comunidade aqui na América do Sul se suicidou em massa, não é isso? Com cerca de 900 suicídios seguindo o pastor. Eles te matam também te botando na fogueira, te matam, muitas vezes te colocando na ignorância, você vai permanecer naquelas comunidades pobres, você vai morrer por falta de cuidado, por falta de orientação, por falta de abertura de conhecimento. Agora, o que é mais grave não é quando eles vão te roubar, que é físico. Vão matar, que é físico. O máximo, como diz Jesus, pode matar o corpo. Mas o chato mais grave, daí é, podemos dizer que isso daqui vai no grau de importância. Aí Jesus quer colocar didaticamente a coisa, e importância como se fossem degraus de dificuldade, de problema, é quando ele te faz perder. Perder no sentido de se afundar como alma, se afundar como espírito, perder a esperança, criar um complexo de culpa, de ódio, de falta de amor a Deus, de um materialismo de profundo ódio dentro da alma, de vingança. Uma semana eu recebi uma carta de uma pessoa que ela dizia na carta que o marido morreu e que ela já vivia feliz com outro marido há 10 anos com outro companheiro, que ela não chegou a casar e que tinha um filho. O filho foi fazer a primeira comunhão. E quando o filho foi fazer a primeira comunhão, ela resolveu então se confessar para fazer a primeira comunhão, para acompanhar o filho naquela primeira comunhão. E foi proibida porque não era casada, porque estava em estado de pecado. A desilusão é tão grande para a pessoa, se ela não tem um apoio por um outro lado, ela se afunda. Quando você está nessa situação, em que você já não tem mais o apoio do pastor, e se vê como pecado, veja o caso do suicídio, a pessoa tem um suicídio, e é que você não pode orar com ele, porque ele está para sempre no inferno. Imagina uma mãe saber, o filho está para sempre no inferno. e você quer que a mãe fale assim, a senhora tem que ter fé, tem que gostar de Jesus, tem que continuar comungando, tem que continuar orando. Mas pra quê se meu filho vai estar sempre no inferno? Se eu vou fazer isso, eu vou pro céu. E eu não quero ir pro céu, porque no céu eu não vou ter mais ligação com o inferno. Eu quero ficar no inferno, porque lá no inferno eu tenho meu filho. Lá no inferno eu tenho meu filho. Essa tal da perdição da alma. É uma perdição da alma. Ele te toma a alma. Ele não te dá mais esperança espiritual. Quantos se matam por falta de visão e compreensão? E é gravíssimo o suicídio. Porque é uma violação à lei de vida que diz no quinto mandamento, não matar. Quando diz no quinto mandamento, não matar, não é só não matar o outro. Mas não matar a si mesmo, é não matar de forma geral. Não o outro e nem a você. Então é contra a pena de morte, é contra o suicídio, não matar. Não matar carrega esses dois. É contra a pena de morte e é contra o suicídio. Então, é grave. Diferente do pastor. O que um pastor quer fazer? Se o outro, o falso, quer furtar, matar e perder, o pastor verdadeiro diz assim, eu, porém, vim para que as ovelhas tenham vida e tenham em abundância. Ora, então se um quer furtar, matar e perder, o outro quer sempre, em todas as condições, mesmo se a ovelha estiver errada, por isso que ele perdoa, mesmo se a ovelha estiver errada, ele perdoa, daí dizer Francisco de Assis, como ele ensinou ao ministro da ordem, que era Frelias, que ninguém saia da tua presença sem a misericórdia do teu perdão. E se a pessoa voltar a errar 1000 vezes na tua frente, perdoa 1000 vezes, se ela voltar a errar, continua perdoando e ame-a mais do que a mim mesmo, dizia Francisco de Assis para Frelias. Que você ame mais aquela ovelha do que a mim mesmo. E se ela errar 1000 vezes, que ela não saia da sua presença, seu filho. Aliás, a única coisa que nós podemos dizer é a frase de Jesus. Vai, não pegue mais. E se ela voltar a pegar? Vai, não pegue mais. Se voltar? Vai, não pegue mais. Foi isso que ele fez e nós não podemos fazer diferente. Nós não temos autoridade nenhuma para fazer diferente, a não ser perdoar. Por que perdoar? Porque como se tem um amor às ovelhas, você tem que perdoar para realizar uma determinada terapia naquela alma, uma determinada conexão naquela alma, uma determinada metanoia, mudança de atitude espiritual naquela alma, para que ela possa ter, como diz o texto aqui, vida. E vida em abundância. Então, em grande quantidade. O que o pastor quer dar para a ovelha é isso, vida. Mais do que a vida física, uma vida espiritual imensa, abundante, repleta. Por isso, se a ovelha erra, ele perdoa. Por quê? Porque ele precisa cuidar da ovelha. Porque ele tem uma proposta de dar vida para a ovelha. E se a ovelha repetir no erro, ele estará com ela até o fim, não abandona a ovelha nunca, dando as várias terapias, métodos de reencarnação, etc, etc, para que a ovelha possa se recuperar, possa ter vida, e não aquela vida que ela possuía, mas uma vida imensa, ampla, enorme. Então, através da história, nós vamos passando por vários pastores. Os pastores são, podemos dizer, uma função dada por Deus para conduzir as ovelhas. As ovelhas. É uma função dada por Deus. E esses pastores precisam entender que eles vão lá, vão entrar no curral e as ovelhas vão ouvir a sua voz, vão se identificar com ele. Ele pode sair com as ovelhas, vai cuidar, vai ter que dar o exemplo. Daí o problema de ser orador. É o meu caso. Entra no curral. As ovelhas aqui estão sob a responsabilidade do Dr. Bezerra de Menezes. Eu entro aqui, falo coisas para as ovelhas. aí também se identificam, muito escutam minha voz, e aí o que é mais do que ouvir aqui dentro? Lá fora. Eis a barra. Você tem que estar na frente, tem que dar dando energia. Dando exemplo, me dando a viver. Aí você fala assim, ah, aí é fácil, você chega e diz assim, ah, não, por isso que a pessoa diz assim, eu não sou pastor, eu não sou, quem sou eu? Eu sou um pecador, eu não sou, eu sou um incapacitado, não é? Então, muitas vezes você chama a pessoa, vem fazer uma palestra, não, eu não tenho condições, eu sou sempre um pobre coitado, eu sou isso. Não adianta nada. Você vai ficar um enfermo, perturbado, desequilibrado, porque não deu a sua função de colaborar. A frase é essa mesmo, é a colocação de Paulo. Somos ministros da palavra. Olha o peso que Paulo dá. Somos ministros da palavra. Somos ministros do Evangelho. Somos representantes do Evangelho. Somos pastores, sim. Agora, você tem que se acertar para ser esse tipo de pastor. Bom, mas você pode errar. Um pastor também pode errar e, quando erra, pode causar danos às ovelhas. Então, cuidado para não errar, porque você vai causar danos às ovelhas. E você não só vai ter karma, mas vai ter um karma para com ela que você precisa resgatar e cuidar. É pai espiritual. Então, abra o seu olho. Mas também não adianta abrir o seu olho no sentido de comodista. Não vou agir, então, assim, para não criar problema. Não adianta nada, é covardia. Tem que fazer. Tem que agir. Agora diz Paulo, olha que coisa, eu errei, caí, mas eu estou com Deus. E me levanto. Quem está com Deus, levanta. Você pode errar, você comete falha, mas levanta e segue, e continua cuidando. O modelo da porta é o Cristo. Você já sabe que para conduzir pessoas, você tem que seguir no exemplo do Cristo. Então faça. Não tente também fazer proselitismo, pelo amor de Deus. Cada um tem o seu pastor. Cada um tem o seu. Não faz vantagem nenhuma você tirar ninguém da igreja católica e trazer para cá. Não é vantagem nenhuma tirar ninguém da igreja protestante e trazer para cá. Não é vantagem nenhuma tirar alguém do budismo e trazer para cá. Você não é melhor do que nenhuma daquelas religiões. Todos os pastores, não tem um ser mais importante do que o outro. Não podemos imaginar que o pastor aqui Bezerra de Menezes é melhor do que o pastor cardeal Arco Verde lá do movimento católico. Nem o pastor Wesley lá do movimento metodista budista. John Wesley. Não pode. Não existe pastor melhor que outro. Qual o objetivo do pastor? Entrar. A ovelha vai ouvir a voz dele. Ele traz a ovelha e vai alimentar a ovelha. Depois ele vai devolver a ovelha no curral com cuidado, para que a ovelha seja protegida. Que alimento que ele vai dar para a ovelha? Aquele alimento que a ovelha precisa. Como diz Paulo, para quem quer leite, leite. Para quem precisa de leite, leite. Para quem precisa de comida sólida, comida sólida. Depende do nível de cada um. Não adianta proselitismo. Cada ovelha escuta a sua voz. Arrancar a pessoa daquela outra religião para trazer para a sua, porque você acha que a sua é melhor, você pode estar pegando um botão e arrebentando para ter a rosa. Você não vai ter a rosa futura. Porque a essência que vem por dentro e que faz desabrochar, vai fazer com que você perca a rosa e o perfume futuro. Daí dizer Paulo, eu plantei. Apolo regou. É Deus é quem faz o crescimento. É um movimento interior. Agora, receber o outro, alertar contra o erro do outro, alertar contra os seus próprios erros, isso é a função do pastor. Agora, não é função fazer como político e ir lá apanhar a pessoa e trazer para o seu partido, não é isso? Cada um tem o seu pastor. A ovelha escuta o seu pastor. Eles vêm com seus colaboradores, com as suas madrinhas, com aqueles que vão identificar pelo nome, que são os colaboradores. Existe um grupo. Não vai ficar na dúvida. Quando você vem e se encontra no grupo espírita da geração, você vai ter um, dois ou outros madrinhas ou ovelhas guias que já são suas conhecidas do passado, que são seus amigos, que vão somar contigo, que vão te ajudar naquele determinado trabalho, naquele trabalho que você quer fazer com a sopa, aquele trabalho que você quer fazer lá no trabalho de parto, no trabalho mediúnico, no trabalho da palestra.
Ninguém age sozinho. Quando você entra aqui, se identifica num trabalho, você tem uma, duas, três, quatro ou mais que já fazem parte daquele teu grupo, já são conhecidos seus do passado. Ouve a sua voz, a tua vibração, o teu cheiro, o teu jeito. Colabora contigo.
Eu queria, antes da prece, esse tema eu não vou continuar, não, só na primeira parte dele, né? Tem muita coisa.